muito bem. Então o primeiro ponto...
É,
pá, então hoje não temos atas, pareceu para amanhã, então passamos já a apreciar e a votar o parecer sobre a proposta de lei 253/12, quarta do Governo, aprova as grandes opções do plano para 2015. O senhor deputado autor do parecer é o senhor deputado Mário Ruivo. O parecer tem alguma extensão. E, portanto, o Sr. Deputado Mário Ruivo não vai ter que ler tudo. Eu, se calhar, desafiava-o para ler a parte introdutória e a parte final, ou então, se quiser fazer um sumário, enfim, está à sua vontade. Mas ler tudo parece um esforço muito grande para si e também não menor para nós. Ainda que sempre maior para si do que para nós. Mas, portanto, está à vontade e fará como bem entender.
A única parte que eu gostaria de ler era o parecer do SES, portanto, se não identifico muito com o Governo na outra parte. Então, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iria então, se tudo considerado, iria tentar ser o mais breve, se vocês concordarem, se não posso fazer um resumo alargado, como nestas questões da televisão, o que já é conhecido. E por isso, começando pelo início, nos termos da linha D do número 1 do artigo 197 da Constituição, para os efeitos previstos na linha G do artigo 161, portanto é a definição daquilo que são a lei do enquadramento orçamental e as normas da Constituição que prevêem a aprovação das grandes opções do plano para 2015, compete à Comissão de Segurança Social e Trabalho de acordo com o disposto número 3 do artigo 205 e na linha A do artigo 206, número 1, do regimento desta Assembleia da República, elaborou o parecer sobre a referida proposta de lei no que concerne às matérias que respeitam ao âmbito desta Comissão Parlamentar. O presente parecer incidirá, portanto, sobre a proposta de lei do Governo, que aprova as grandes opções do plano para 2015, e ao documento que dela faz parte integrante, grandes opções do plano para 2015, de acordo com o disposto no artigo 5º da referida proposta de lei. Dentro deste documento, o conteúdo deste parecer incidirá especificamente sobre a 5ª opção, o desafio do futuro, medidas setoriais prioritárias, na parte correspondente à solidariedade, segurança social e emprego. Ainda de referir que foi requerido, no âmbito da proposta de lei, parecer ao Conselho Económico e Social, que deu entrada e foi admitido em 15 de outubro de 2014. Nos considerandos, o objeto e motivação da proposta de lei incide, através dessa proposta de lei, o Governo propõe à Assembleia da República a aprovação das grandes opções do plano para 2015, de acordo com a respectiva exposição de motivos, a presente lei visa aprovar as grandes opções do plano para 2015, enquadradas nas estratégias de consolidação orçamental, de rigor das finanças públicas e de desenvolvimento da sociedade e da economia portuguesas, como apresentadas no programa do 19º Governo Constitucional e nas grandes opções do plano para 2014. Estas opções visam concretizar os compromissos que o Governo assumiu, criando ainda o enquadramento apropriado ao cumprimento efetivo dos deveres do país enquanto Estado-membro da União Europeia e da área euro, tendo as orientações estabelecidas para o período 2012-2014, contribuído para a conclusão atempada do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro. As diretrizes propostas para 2015 definem as prioridades para o período pós-programa, dando continuidade no processo de transformação iniciado em 2011 e assegurando a transição para o crescimento económico sustentado e criador de emprego. As grandes opções do plano para 2015 estão assentes em 5 vetores prioritários, elencados no artigo 3º da proposta de lei, respeitando o caminho que assegura a sustentabilidade das finanças públicas, a promoção contínua das políticas de solidariedade, cidadania, justiça, segurança, política externa e da defesa nacional. E, dentro destas, portanto, como nós sabemos, cabe a esta Comissão emitir parecer nas matérias relativas à solidariedade, segurança social e emprego, enquadradas na 5ª opção, o desafio do futuro, medidas setoriais e prioritárias. Eu posso entrar naquilo que são algumas medidas, se entenderem, se prescindirem dessa leitura, porque o documento está na vossa disponibilidade. Passaríamos então àquilo que são as conclusões, que espero encontrar ainda hoje. Portanto, a opinião do deputado do parecer, do autor do parecer, fica, como é conhecido, reserva a sua opinião para o debate em plenário da iniciativa em apreço, e a qual é de resto de elaboração facultativa nos termos do regimento da Assembleia da República. Nas conclusões, nos termos do número 1 da linha D do artigo 197 da Constituição Portuguesa para os efeitos previstos na linha G do artigo 161 da mesma Constituição, a lei de enquadramento orçamental, o Governo aprova apresenta à Assembleia da República a proposta de lei que aprova as grandes opções do plano para 2015. Compete à Comissão de Segurança Social do Trabalho, de acordo com o disposto no mesmo, no artigo 205, número 3, e no número 1 do artigo 206, a linha A, do Regimento da Assembleia da República, elaborar parecer sobre a referida proposta de lei no que concerne às matérias que respeitam no âmbito desta Comissão Parlamentar. A proposta de lei 253/12 e o documento anexo que integra sobre as grandes opções de plano inserem-se nas estratégias de consolidação orçamental, de rigor das finanças públicas e desenvolvimento da sociedade e da economia portuguesa, como apresentadas no programa do 19º Governo Constitucional e nas grandes opções de plano para 2014 aprovadas em, pela lei número 83B/2013 de 31 de dezembro, que por sua vez atualizou o disposto nas grandes opções de plano para 2013 aprovadas pela lei número 66A/2012 de 31 de dezembro e nas grandes opções de plano para 2012-2015, aprovadas pela Lei 64-A-2011, de 30 de dezembro. O presente parecer incidiu em exclusivo sobre as matérias relativas à solidariedade, segurança social e emprego, no âmbito das matérias que respeita esta Comissão, considerando a conformidade com requisitos legais aplicáveis em discussão e votação em sessão plenária, a Comissão de Segurança Social e Trabalho delibera, nos termos regimentais aplicáveis, remeter o presente parecer à Comissão Parlamentar competente em razão da matéria. É o que é mandado a expor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há pedidos de esclarecimento, dúvidas, comentários. Sra. Deputada Mariana Aiveca tem a palavra.
Sr. Presidente, muito boa tarde. Não é nenhum pedido de esclarecimento, apenas um comentário seguido da nossa opinião ou do nosso sentido de voto. O sentido de voto relativamente a este parecer é o voto contra, pelo conteúdo da proposta de lei, e de facto nós não podemos concordar quando se conclui que a proposta de lei 253/12 se insere nas estratégias de consolidação orçamental, de rigor das finanças públicas e desenvolvimento da sociedade e da economia portuguesas, como apresentados no programa do 19º Governo. Nós entendemos que o Governo não está a cumprir o seu próprio programa e entendemos também que estas não são estratégias de consolidação orçamental. Está no ponto 3, na parte das conclusões. E exatamente por isso votaremos contra, saudando o relator pelo trabalho que fez. Não está em causa o trabalho do relator, obviamente. O nosso sentido de voto é o sentido de voto político, mas também por esta consideração que aqui está no ponto 3. Muito obrigada.
Sr. Presidente. Com certeza, Sr. Deputado Mário Rui.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Para dizer um bocado na mesma linha de orientação que aqui foi explanada pelo deputado Mariana Aiveca, nós, independentemente, primeiro de tudo, saudar o relator pelo trabalho realizado e dizer que, independentemente de outras considerações, as grandes opções de plano, como bem como a proposta do Orçamento de Estado, merecem-nos uma avaliação política que naturalmente é contra esta perspectiva e estas propostas que estão em cima da mesa. E isso seria suficiente para votar contra o relatório. Mas consideramos também que o relatório faz uma análise que é factual, no sentido em que extrai tudo que é matéria e afirmações de propaganda que o Governo e coloca nas GOPs, e é aqui vertido como um dado adquirido, e não há qualquer tipo de questionamento relativamente às grandes opções de plano, relativo àquilo que é as consequências das opções políticas do sucessivo governo. Isto é, quando nós temos opções políticas que falam na valorização, desenvolvimento, e ao mesmo tempo se cortam em prestações sociais, cortam-se em salários, tomam-se medidas que agravam a recessão, o déficit, a dívida e a destruição económica e social do nosso país, nós não podemos simplesmente chapar aquilo que está na proposta de lei do governo e dar como boa aquilo que aqui está. E, portanto, nós temos uma oposição de fundo relativamente a esta matéria, porque entendemos que há profundas contradições entre aquilo que o Governo diz e aquilo que o Governo faz, quer nas grandes opções de plano, quer depois na sua concretização, como por via do Orçamento de Estado. E isso deveria ter tido reflexos no parecer, do parecer aqui exposto. Não tendo, é uma opção livre do relator, do grupo parlamentar do Partido Socialista que o subscreve, não é um parecer com o qual nós podemos estar de acordo e, portanto, votamos contra, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado Mário Rui, tem a palavra.
Apenas para dizer que este documento não plasma aquilo que é a interpretação e aquilo que é a opinião do Partido Socialista, muito menos a minha. Como calculam, tentei aqui objetivar aquele que era a proposta das grandes opções de plano, tentando que ela fosse o mais isenta possível naquilo que é a intervenção do relator. Acompanho até algumas questões, a título de comentário e a título pessoal, acompanharia, obviamente, as interpretações que são feitas pela deputada Mariana Aveca e pelo deputado Jorge Machado. Agora, eu também digo aqui que a minha posição está reservada para o plenário, portanto, reconheço isso. Mas também, se houver esse entendimento e se houver adesão da maioria, eu também posso retirar do relatório a proposta, o número 3 das conclusões. E, portanto, não tenho nenhuma dimensão nessa matéria, o que, aliás, replica aquilo que já foi este número. Este já, o ano passado, também constava o mesmo tipo de texto. E, portanto, só repliquei, no fundo, tentando ser o mais consensual. Mas isto é possível.
Eventualmente aqui o ponto 3 pode passar a uma citação, não é? E assim não compromete...
É tudo uma citação.
Está bem. Ok. Nos temos a linha D, competa... O ponto 1, 2, 4 e 5 não são considerantes políticos nem valorativos sobre o documento. O ponto 3, se é retirado do próprio documento, isso pode ser mais sinalizado e, portanto, não implica tanto o relator nem o grupo parlamentar que o faz, é uma remissão para o documento original. Portanto, pode estar ou não estar, mas aí não implica. Tal como consta do documento das grandes opções do plano, esta proposta e o documento... Podemos dar aqui uma roupagem que não vos implique tanto. Pronto, não sei se eventualmente isso mudará o sentido de voto, provavelmente não, mas pelo menos não implica tanto o relator, nem o grupo parlamentar. Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para intervir em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, nesta questão... que uma parte as intervenções dos colegas anteriormente, quer do grupo parlamentar do PCP, quer do Bloco de Esquerda, houve uma parte que foi comum às duas, relativamente àquilo que é o conteúdo global e as várias partes do parecer, e eu sobre isso, até porque, de certa forma, na intervenção do PCP pode ter transparecido a ideia de que o Partido Socialista aderia àquilo que são as considerações ipsis verbis que constam das próprias GOP, e como é evidente para todos, não está em causa. Aqui, aliás, não é uma questão política, é uma questão de concepção formal daquilo que deve ser um relatório. Mas sobre isso, o Partido Socialista, com outros grupos parlamentares, já noutras ocasiões, houve manifesta divergência. Eu recordo até a propósito quando se colocou a questão da constitucionalidade de outros diplomas que foram objeto, tinham que ser necessariamente objeto de parecer por parte desta comissão, e em que o Partido Socialista nunca, nem por sombras, admitiu que, votando favoravelmente ou abstendo-se no relatório, estava a dar um carimbo de constitucionalidade ao diploma sobre o qual esse parecer versava. A questão é que, para nós, só para ficar claro, a interpretação que nós fazemos do ponto de vista procedimental e regimental da elaboração dos relatórios decorre do nosso próprio regimento, designadamente... do 206, no sentido que nós estamos obrigados a produzir um parecer sobre uma iniciativa legislativa concreta. E há uma parte desse parecer que diz respeito ao conteúdo da própria iniciativa e fazer um sumário, uma inventariação, uma descrição para que os senhores deputados tenham conhecimento de qual é o conteúdo, o objeto e o que é que esse diploma se propõe. E aí nós temos optado por ser factuais, acho que não há outra forma para informar a comissão. E depois há uma parte do relatório, a parte 3, como aqui é dita, que é a opinião do deputado. E essa sim é matéria de opinião. E portanto, o parecer no seu todo, embora se designe por parecer, não traduz o parecer à opinião do Partido Socialista. Nós, pura e simplesmente, temos que o fazer, vai tocando a cada grupo parlamentar, e fazemos-o com aquilo que são os factos e aquilo que é o conteúdo da própria iniciativa. Quando nos pedem, se a questão derivar para aí, sobre qual é a nossa, o conteúdo opinativo, que avaliação política é que fazemos desse diploma em concreto, isso está bem claro, está na opinião do deputado autor do parecer, que é dele próprio, e até eventualmente, se o partido também, se quiser, pronunciar. E, portanto, este parecer para o Partido Socialista é feito com esta concepção. É uma obrigação regimental. Há uma estrutura do parecer que tem que transparecer de forma mais rigorosa e saúdo o Sr. Deputado de forma muito clara, transmitiu aquilo que é o conteúdo e o objeto da iniciativa legislativa, e depois há uma parte opinativa, essa sim que vincula politicamente o Partido Socialista, que está na opinião, e essa parte não o fazemos. Isto para deixar claro, para que não fique nenhuma dúvida sobre se nós aderimos às considerações que o autor das GOP faz sobre as estratégias de consolidação orçamental, de rigor, nada disso, nada disso. E acho que isto é, para nós, isto é evidente, isto é claríssimo. E a questão ainda mais clara aqui se tornou quando se falou das questões constitucionais. Nós, pura e simplesmente, somos obrigados a fazer um parecer e não a dar aqui assentos de constitucionalidade ou não. Temos que o fazer. Se do ponto de vista regimental está ou não a cumprir os procedimentos. Agora, se depois é constitucional ou não, ou se a, objetiva, se a iniciativa tem mérito político ou não, isso é outra coisa. Nós interpretamos desta forma o sentido de elaboração de pareceres. Há uma parte da intervenção do Bloco de Esquerda, que também motiva, e vou terminar, a senhora deputada Mariana Aiveca foi muito clara relativamente ao ponto 3. E eu percebo a consideração.
É a citação.
Pode...
Citação.
Nós, se isso for útil na procura de consenso que sempre procuramos aqui da Comissão, nós, mas nós estamos, e o Sr. Deputado já explicou, era o objetivo era fazer mais uma vez uma citação, mas estamos disponíveis para, pura e simplesmente, eliminar o ponto 3. Pura e simplesmente eliminá-lo, porque parece-me que do ponto de vista daquilo que é meramente obrigação regimental, este ponto 3 não tem que constar, de facto. E, portanto, podemos retirar o ponto 3 se isso influenciar ou contribuir para um maior consenso junto do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito bem. A Sra. Deputada Mercedes Borges pediu primeiro. Sra. Deputada Rodrigo, ela pediu primeiro a palavra.
Mas eu não me...
Tinha-se inscrito ainda antes desta troca de...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as colegas e colegas deputados. Saúdo nesta nossa jornada de trabalho e começo por cumprimentar o Sr. Deputado autor do parecer, deputado Mário Rui, pelo trabalho que é sempre a elaboração de um parecer, de um documento tão vasto, é sempre algo muito difícil e trabalhoso. Sabemos reconhecer bem isso e também o saúdo pela sua isenção, independência, factualidade face ao documento em apreciação e sobre o qual elaborou o seu parecer, porque é precisamente isso que consta das normas em vigor. Passando objetivamente ao ponto 3 e à proposta que aqui foi feita, se for uma citação, nada temos a opor que fique entre aspas. Sendo uma citação, as citações são para estar entre aspas, como consta do documento sempre que assim ocorreu, e não vemos qualquer inconveniente em colocar entre aspas, em aceitar que seja colocado em aspas. É até o mais correto da nossa parte.
Bem, Sr. Deputado Torrico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar também por dar os parabéns ao Sr. Deputado, autor do parecer, pelo documento que fez e dar-lhes parabéns também pela forma como soube fazê-lo de forma isenta e tecnicamente correta. De facto, e ao contrário do que às vezes pode transparecer de algumas intervenções, primeiro o parecer não é de um grupo parlamentar, é do deputado que o assina, que o elabora e prepara. Segundo, um parecer, um relatório, é sobre um diploma, uma iniciativa legislativa em concreto, pronuncia-se perante a Comissão de forma explicativa, dizendo qual o conteúdo do mesmo, pronuncia-se sobre o cumprimento dos formalismos legais e regimentais a que o mesmo está sujeito, e tem uma única parte, que é uma parte dispositiva, uma parte de opinião subjetiva, se o autor do parecer entender dá-la, ou, como é forma habitual, quando entende não dar, e algumas vezes já aqui, noutros casos, essa opinião pessoal constava do parecer, e tivemos aqui debates em que a opinião pessoal constava fora desse ponto e foi acordado transferi-la para esse ponto para não inquinar o parecer e pô-la no local correto, mas como é a fórmula, as mais das vezes até adotada, o autor do parecer, e foi o caso aqui, não imita a sua opinião pessoal, reservando-a para o debate desta iniciativa legislativa, tanto no plenário como depois na especialidade, se for o caso disso. De facto, e este ponto aqui é importante, esta pequena frase aqui é importante, porque situa logo o parâmetro em que se deve enquadrar um parecer. Não é o debate do diploma que se está a fazer, de um ponto de vista político, de um ponto de vista ideológico, é um mero relatório técnico ou formal sobre uma iniciativa legislativa. Isso o deputado Mário Ruz cumpriu na íntegra. Quanto ao famoso ponto 3, de facto, evidentemente que uma pessoa lendo percebe automaticamente que é uma citação, quase que ipsis verbis, e, portanto, nós CDS, tendo explicado até agora o porquê de irmos votar favoravelmente este parecer, e não só, e o elogio especial ao seu autor pela capacidade e pela qualidade do mesmo e pela forma isenta como fez, não temos objeções a que, como sugeriu a sua deputada Mercedes Borges, se ponha ao mesmo entre aspas, o que imediatamente o qualifica como uma citação, ou até, se for caso disso e se isso for necessário para que haja consenso, que se elimine, o próprio autor do parecer já se pronunciou favoravelmente, que se elimine o número 3 do parecer. Penso que aí competiria dar-nos a palavra ao autor do parecer e dizer a ele que o elaborou qual é a opção que prefere, de forma a não afetar a integridade do documento, que é dele, do autor. Muito obrigado.
Aceitando a sua sugestão, o Sr. Deputado Mário Rivo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que o texto é claramente um lapso de escrita, porque ele, nos considerandos, aparece, é replicado nas conclusões aquilo que está no início, designadamente na parte que refere a partir na estratégia de consolidação orçamental, é copiado. O outro não me ponho em aspas, porque, na verdade, nós tentamos, também do cansaço, e para formatar isto de uma forma mais ajustada àquilo que é o texto das conclusões, nós não... É praticamente igual, a partir das na estratégia, está-nos considerando, ele está no início, é copiado e é uma citação clara do documento. E como ele está nos considerando, eu não vejo que haja necessidade de estar neste ponto 3, se a maioria não puser objeção a essa matéria, e portanto resolvemos este, até porque ele já está nos considerando no início do documento.
Muito bem. Muito bem, está clarificado o que é que vamos votar, o parecer tal como foi dado, com esta alteração que o Sr. Deputado, autor do parecer, agora considerou. Muito bem, vamos votar, votos contra, PCP e Bloco de Esquerda, abstenções não há, votos favoráveis dos restantes partidos, está aprovado com a votação que acabámos de assistir. Votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PS, PSD e CDS-PP. Passamos ao ponto seguinte, ordem de trabalhos, é também um parecer da proposta de lei 264/12/4, aprova o Orçamento de Estado para 2015. A senhora deputada, autora do parecer, é a senhora deputada Teresa Costa Santos, enfim, está à vontade para apresentar o seu parecer como entender. São também muitas páginas, mas fará aquilo que bem entender, se quiser ler a primeira parte e a última parte, está à vontade, se quiser fazer um resumo dos diferentes quadros também, Se quiser ler tudo, também. É um esforço seu e também nosso, mas acompanhamo-la. Mas acompanhamo-la. Mas acompanhamo-la, como é evidente. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E tentarei ir de encontro às pretensões de todos os presentes na sala. O relatório está dividido, portanto, em três partes. A parte dos considerandos, a opinião do relator e as conclusões. Nos considerandos, tentarei, então, ser o mais sucinta possível. Entendo, no entanto, que normalmente não tem acontecido isso, mas hoje está-se a seguir esse modelo e acho bem. Eu vou tentar, dentro do possível, dentro da forma do resumo, dar a entender minimamente qual é, no fundo, o que se pretende do parecer. Relativamente à parte inicial, portanto, o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei número 254, que aprova o Orçamento de Estado para 2005, e neste sentido esta proposta baixou à Comissão de Segurança Social e Trabalho para emitir o parecer sobre a proposta de lei em apreço, e é exatamente isso que tentarei fazer. Inicia-se com um enquadramento internacional, portanto, está aqui expresso, não irei estar com pormenor, simplesmente dizer que as projeções do Fundo Monetário Internacional relativamente ao orçamento, ao relatório do Orçamento de Estado, aponta para uma melhoria do desempenho da economia mundial, com uma taxa de crescimento de 3,8%. Ao nível das hipóteses externas para o ano 2015, o Governo prevê um fortalecimento da procura externa relevante do país, fruto, efetivamente, de uma melhoria da atividade económica dos principais parceiros comerciais, prevê também a manutenção das taxas de juros de curto prazo, num nível baixo, uma diminuição do preço do petróleo, acrescida de uma ligeira depreciação do euro face ao dólar. Continuando, a nível de cenário macroeconómico, vou só dar três notas, em que para 2015 projeta-se um crescimento do PIB em 1,5%, prevê-se que a taxa de desemprego estima-se que se situará nos 13,4%, o consumo público deverá diminuir em 0,5% e a inflação deverá atingir os 7%. Ao nível da política orçamental, para 2015, este orçamento é o primeiro do período pós-programa, no entanto, só dar a nota que, apesar de concluído o programa de assistência económica ou financeira, o Governo, no que respeita à sustentabilidade das finanças públicas, ainda não concluiu a determinação em avançar para o equilíbrio orçamental, mas sim em mantê-lo, e, portanto, considera imperativo a prossecução e a promoção de uma política de disciplina orçamental. Neste sentido, o déficit orçamental estimado para 2014, o efeito das pressões identificadas para 2015, bem como a intensificação da recuperação da atividade económica no próximo ano, nomeadamente a retoma da confiança dos agentes económicos e a concretização das medidas de consolidação orçamental no montante de 7% do PIB, prevê-se que o déficit orçamental em 2015 seja reduzido para 2,7% do PIB. E tem como nota que, apesar do limite do déficit inicialmente previsto ser de 2,5%, o Governo optou por não sobrecarregar a economia com mais impostos e rever a estimativa do déficit em 2015. Continuando, aqui, daria só uma nota, se calhar minimamente mais pormenorizada, no ponto de receitas e despesas da Segurança Social, em que, segundo o relatório do Orçamento de Estado para 2015, a situação orçamental do Sistema de Segurança Social mantém-se positiva, com um valor de 842 milhões de euros. Relativamente às transferências extraordinárias do Orçamento de Estado, terá um valor de 894,2 milhões de euros. Houve, efetivamente, uma redução, no entanto, é de referir que isto se deve à recuperação da atividade económica, com particular incidência no aumento da receita das contribuições sociais e na redução da despesa em prestações de desemprego. Também, como nota, há que referir que, à semelhança do que aconteceu em 2009, a transferência de cotizações dos trabalhadores para o reforço do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social não vai ser efetuada. No entanto, há que referir que o próprio relatório do Orçamento de Estado para 2015 faz uma chamada de atenção para os riscos associados à quebra das taxas de natalidade e das elevadas taxas de desemprego na sustentabilidade do sistema de segurança social, que serão agravados a partir de 2020, nos últimos dois anos e em 2015, no sentido do Governo não recorrer ao Fundo de Estabilização financeira da Segurança Social tem vindo a efetuar transferências extraordinárias via Orçamento de Estado. Relativamente ao orçamento para 2015, incorpora ainda o impacto das medidas previstas no Programa de Assistência Económica e Financeira, como seja a suspensão da regra de atualização de pensões e também serão introduzidos novos moldes para a cobrança de contribuição extraordinária de solidariedade, cuja base de incidência passa a ser para pensões mais elevadas que ultrapassem os 4.611,42 euros. Relativamente à previsão da receita de contribuições e cotizações e a redução, quer das transferências do Estado, quer das transferências do Fundo Social Europeu, terão um impacto negativo em 2015 face ao ano anterior, no valor da previsão da receita efetiva total, inscrita no montante de 25.244,7 milhões de euros. Para 2005, de acordo com a estimativa do Governo, espera-se que a despesa efetiva venha a contrair em 8%, atingindo o montante de 24.402,7 milhões de euros. Sobre este assunto, depois, só fazer uma referência que as despesas com pensões e respectivos complementos em 2015 irão representar 65,2% da despesa total efetiva. E depois faz aqui uma descrição pormenorizada que, se assim entenderem, não irei estar está em relatório ao nível do que vão ser as receitas, a despesa, ao nível das prestações sociais. Faz aqui referência também à introdução de um teto global para as prestações sociais não contributivas, fazendo, portanto, esta referência que é um dado efetivamente novo, em que, segundo este procedimento, permitirá assegurar que os beneficiários das prestações sociais não recebam mais do Estado do que receberiam se oferecessem o rendimento de trabalho. Isto implica o valor da medida em 100 milhões de euros. Depois, relativamente à ação social, está discriminado, refere apenas, portanto, tem um aumento de 3% face ao orçamento anterior. E depois tem aqui uma descrição ao nível da solidariedade, emprego e segurança social, do quais são vai ser as políticas em que vão incidir. E depois faz aqui que, a nível do orçamento, tem exatamente os valores que constam, ao nível da despesa total consolidada do programa Solidariedade, Emprego e Segurança Social, que será de 20.517,5 milhões de euros, quando comparado com 2014, corresponde a uma diminuição de 1,4%, no valor de 296,7 milhões de euros. Tudo o resto não irei mais, tem os quadros, tem a discriminação. Irei passar à fase da opinião do deputado, autor de parecer, em que neste caso irei reservar a minha opinião para discussão da iniciativa em plenário nos termos do número 3 do artigo 137 do regimento. Como conclusões, registra que, em face do exposto, a Comissão de Segurança Social e Trabalho conclui o seguinte, que a proposta de lei aprova o Orçamento de Estado para 2015 foi admitida a 15 de outubro de 2014, reunindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais do regimento da Assembleia, nos termos do texto do artigo 205, a linha B número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, compete à Comissão de Segurança Social e Trabalho emitir o parecer sobre a proposta de lei em preço relativamente às matérias no seu âmbito de intervenção. A presente iniciativa contém as principais linhas estratégicas de orientação da política de governo, assim como os aspectos mais relevantes do orçamento para o programa Solidariedade, Emprego e Segurança Social para 2015. A Comissão de Segurança Social e Trabalho considera que estão reunidas as condições para a proposta de lei em análise possa ser apreciada em plenário. A Comissão de Segurança Social e Trabalho dá por concluído o processo de emissão de parecer da proposta de lei número 254, que aprova o Orçamento de Estado para 2015, o qual deve ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, a comissão competente para os devidos efeitos. E a todos, senhores deputados. Muito obrigada.
Está então aberta a discussão sobre este parecer, que aprova o Orçamento de Estado para 2015. Deputado Nuno Sá, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, saudar a deputada relatora e, certamente, a equipa que a acompanhou da assessoria na elaboração deste relatório. Estes relatórios são sempre de grande trabalho para as senhoras e para os senhores deputados e também, naturalmente, para as respectivas equipas da assessoria, portanto, felicitá-los pelo trabalho.
Em segundo lugar, justificar que nós vamos votar favoravelmente, exatamente sendo coerente com aquilo que foi a minha intervenção já durante o decurso desta reunião, porque entendemos que o parecer, tendo um filtro relativamente largo, é factual, limita-se a transcrever os quadros, o objeto, o conteúdo, aquilo que o autor da iniciativa enuncia como objetivos, e depois a opinião política, não a senhora deputada no uso do direito que tem, não a dar, nem seria votada, e portanto entendendo que ele é factual e cumpre os procedimentos regimentais e a própria iniciativa o cumpre, iremos votar favoravelmente.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também aqui destacar alguns aspectos que nos importava salientar. Primeiro de tudo, saudar a relatora pelo trabalho que teve. Estes relatórios, estes pareceres não são nada fáceis de se fazerem e, portanto, saudar a relatora. Dar nota do seguinte, naturalmente que há uma situação que é a própria proposta de lei, merece da nossa parte, da nossa oposição e, portanto, o relatório e votar a favor de um relatório de uma proposta de lei que tem tantas coisas, na nossa perspectiva, erradas, teria uma leitura política que não podemos comportar. Segunda questão, há aqui um conjunto de matérias que não estão efetivamente devidamente tratadas. No cenário macroeconómico não é feita nenhuma referência à evolução da dívida, que continua a aumentar no seu valor nominal, e portanto isso é uma leitura que é uma leitura importante, é um dado importante. Depois tem leituras políticas, não é? Porque naturalmente que aos portugueses foram pedidos tantos e tantos sacrifícios em nome da dívida e esta continua a aumentar, não obstante os sacrifícios todos. Mas pronto, mas isto, este dado da evolução da dívida não consta. Segunda questão, a questão, não é porque são referidas, senhora deputada, outros dados macroeconómicos e não é referido este, e este é um dos mais importantes, a evolução da dívida. Muito bem. A segunda questão é, na prestações sociais, é feita aqui um conjunto de análise relativamente às prestações sociais, mas faltam também aqui algumas coisas. É referida a manutenção da suspensão do regime de atualização das pensões, é referido o aumento de 1% em algumas das pensões mínimas, mas falta, por exemplo, o congelamento do indexante dos apoios sociais, que tem consequências devastadoras para um conjunto muito significativo de pessoas. É um aspecto que tem uma importância muito relevante porque reduz o valor nominal das prestações em função daquilo que é a evolução da inflação. E mais uma vez o Governo congelou o valor do indexante dos apoios sociais, que tem um impacto muito significativo. Não refere a relatora que um conjunto de cortes que também tem consequências muito concretas na vida das pessoas. Não falam do corte do abono de família, que é substancial. Não falam do corte do subsídio de desemprego, embora haja uma justificação para o aumento do emprego, mas que é de duvidosa, importava esclarecer que são 243 milhões que corte. O abono de família também é um corte significativo. O rendimento social de inserção tem um corte, salvo erro, 8.3. E o complemento solidário de idosos tem um corte de 14 milhões de euros, 14.6, salvo erro. Se a memória não me falha. Seja como for, estes valores destes cortes nas prestações sociais não são referidos no relatório e isso parece-me claramente um erro. Eu percebo que haja a tendência para... Eu percebo isso porque nós também o fazemos. Até retomando o argumento aqui na discussão anterior elaborado pela bancada do Partido Socialista. Nós entendemos que não há leituras factuais quando nós escolhemos os factos que são postos num relatório. E, portanto, nós percebemos que os factos que são colocados num relatório são os factos que nos são. E isso é natural, faz parte da nossa análise política que fazemos ao relatório, à iniciativa propriamente dita. Isso valeu no anterior diploma e vale neste. E, portanto, eu percebo que não o coloquem por uma questão de leitura política que não convém à bancada parlamentar do PSD, CDS-PP, mas são factos que, efetivamente, matérias, dados que, efetivamente, faltam colocar neste parecer e, portanto, o nosso voto contra com estes alertas, independentemente mesmo que colocando estes valores que aqui faltam, o nosso voto contra em função da natureza das propostas que estão aqui em cima da mesa. Disse.
Obrigado, Sr. Deputada Mariana Aveca, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar a Sra. Deputada Relatora. Creio que... Atento à proposta de lei em presença, este relatório salvaguarda, com aspas, aquilo que são citações, e parece-nos correto nessa matéria. É verdade que estamos aqui a fazer apenas, a relatar, ou a fazer um relatório sobre a parte que esta Comissão diz respeito, no âmbito das suas competências, e, portanto, obviamente que ele se debruça sobre as questões da segurança social. O voto do Bloco de Esquerda será um voto contra, exatamente para sinalizar a posição política que temos sobre este Orçamento de Estado. No entanto, eu confesso, Presidente, confesso a minha ignorância e gostaria de um esclarecimento, que eu não estou a perceber bem. O que é exatamente o CAP? Eu não sei o que é CAP. Sinceramente, não ouvi esta terminologia em nenhuma das audições, não está no Orçamento de Estado. Eu sei que CAP vem aqui traduzido à frente, CAP igual a teto, não sei do quê. Mas, sinceramente, eu não consigo. Se vamos criar uma nova designação CAP, diz introdução de CAP, teto global sobre estações sociais. Portanto, mas quer, pronto, não devo estar a ver bem, se calhar passou-me, mas gostaria desta clarificação. Por outro lado, e nesta matéria do relatório, tal como na proposta de lei do Governo, que é inexistente, não há nenhum artigo que diga que vai haver este teto. Portanto, não se materializa em nenhum artigo da proposta de lei, apenas vem referenciado nos mapas e no relatório. Portanto, não há nenhum artigo da proposta de lei que diga que vai haver este teto e, consequentemente, não pode dizer como é que ele se faz. E, portanto, eu creio que neste relatório se mantém a dificuldade de percepção que nós temos vindo já a discutir, que o Sr. Ministro não foi capaz de nos dizer, e que neste relatório se diz que se poupará 100 milhões de euros cortando de uma forma que ninguém sabe como, cruzando dados que ninguém sabe quais, e, portanto, eu acho que não havia necessidade de se assumir estas dificuldades do Governo, na medida em que estamos a fazer um relatório sobre uma PPL e não há nenhum artigo que fale do teto. Mas, pronto, a deputada relatora e o grupo parlamentar de que faz parte terá...
Procurando dar uma ajuda, não parece que seja um acrónimo. CAP é boné em inglês. É aqueles bonés de pala.
Portanto, não sei se o boné é o teto.
Eventualmente pode ser o teto.
Nossa, Presidente,
não parece um acrónimo.
Confidenciando aqui com a deputada Joana Barata Lopes,
já lembramos de várias coisas.
Percebi que era. Que era...
Na página 6 do relatório refere-se à introdução de CAP sobre prestações sociais.
Ora bem.
Mas depois não me diz exatamente se é um acrónimo. CAP, portanto, é introdução de
CAP. Não parece acrónimo, por acaso.
Podemos
não
dizer.
Acrónimo.
Podemos dizer que. Pronto.
São prestações sociais.
Era isso que estava a tentar. Queria a confirmação.
Eu não quero ser culpabilizada de ter criado aqui uma forma.
Exatamente.
Já sei o que é que a deputada Mariana Eveca vai dizer no plenário da próxima vez que se referir. Isto assim não dá.
Eu disse logo.
Eu não posso estar aqui.
Muito bem, vamos fazer aqui um ponto de ordem. Não sei se a deputada Teresa Costa de Esquerda utilizar da palavra. E estamos todos sem boné, portanto pode fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria responder relativamente ao Sr. Deputado Jorge Machado. Entendo que com o quadro 6, principais receitas e despesas da Segurança Social, este quadro espelha efetivamente as variações, nomeadamente nos apoios que menciona, e mesmo depois têm discriminadas muitas delas, não é só... os cortes também vêm aqui, muitos deles, se não todos, discriminados. Portanto, no quadro 6. Relativamente à Sra. Deputada Mariana Eveca, relativamente à questão que colocou, o relatório na página 52 faz alusão, precisamente, sim. E também o quadro 5.
No quadro 5, tem aqui a introdução de um teto máximo sobre as prestações sociais e tem esse valor, com base nisso, portanto, está, não iria ignorar, tanto é que eu estou a relatar precisamente os dados que me são expostos. Muito obrigada.